Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
No segundo bloco do programa, vamos atender a ouvinte Eliene Silva Xavier de Albuquerque, de Arame, no Maranhão. Ela nos ligou para pedir informações sobre hemorroida. E para explicar melhor para a gente sobre este assunto, vamos conversar com a doutora Daniele Franco e Couto, que é proctologista e cirurgiã geral. Bom dia, doutora Daniele.
Bom dia, Adriana.
Doutora, vamos começar nossa entrevista explicando primeiro para o nosso ouvinte de que trata um médico proctologista.
O proctologista é um médico cirurgião que normalmente trata de doenças do aparelho digestivo baixo, que é o canal anal, o reto e o intestino grosso. Normalmente a gente trata das doenças cirúrgicas e algumas doenças clínicas também desse segmento.
E que tipo de doença, doutora?
Normalmente as mais comuns, né, que são procuradas são as hemorroidas, fissuras, os tumores, né, os cânceres de intestino grosso, de reto, da doença diverticular, que normalmente as pessoas conhecem como a diverticulite, são as doenças mais comuns que a gente trata no consultório.
Ainda existe um grande preconceito com relação à hemorroida, não é isso? Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto.
Uhum.
Vamos começar a nossa entrevista, então, falando o que é hemorroida e como que ela se desenvolve.
As hemorroidas, elas consistem num plexo vascular que normalmente elas recobrem o canal do ânus. Ela faz parte, as hemorroidas, elas fazem parte da anatomia normal. Todo mundo tem hemorroida. Nem todo mundo tem a doença de hemorroida, que ela consiste normalmente no sangramento, no prolapso dessas hemorroidas, quando elas, ao invés de ficarem fixas no canal anal, elas começam a descolar desse canal anal, aí faz o prolapso. São os nódulos anais que normalmente as pessoas questionam. E elas normalmente, a doença de hemorroida se manifesta com sangramento e prolapso. Ela está associada normalmente à constipação, a paciente que faz muito esforço para evacuar, ou então paciente que tem o hábito diarreico, que usa muito a região, faz muito esforço, né, evacuatório, vai muitas vezes ao banheiro, esforço físico acentuado, carregar peso acentuado, ficar muito tempo no vaso, essas coisas todas ajudam. Tem um fator familiar, que as pessoas questionam, minha família tem hemorroida, será que eu também vou ter hemorroida? Não se sabe o que é mais importante, se é o fator hereditário, né, se são as características genéticas que determinam a fragilidade da hemorroida, ou se é o hábito de vida que normalmente se repete dentro de uma mesma família, os hábitos alimentares, o ritmo de vida, que acaba levando à hemorroida, né, a doença hemorroidária.
Doutora, é certo dizer que é uma veia que tem no ânus e ela incha e depois ela pode vir a estourar e sangrar?
Isso, normalmente são vasos sanguíneos, normalmente é um plexo venoso e que elas vão dilatando, elas vão aumentando de tamanho, né, é o que normalmente a gente encontra. O nódulo que normalmente se forma é quando o sangue trombosa, ela forma um coágulo dentro da hemorroida. E aí a trombose hemorroidária, que é muito comum, que leva muitos pacientes ao consultório, que nessa situação o paciente tem dor, pode ter sangramento, aí sim é o nódulo, né? Mas as hemorroidas normalmente são vasos que se dilatam realmente no canal anal. Não são as varizes, tem muito paciente que questiona se são varizes, não são propriamente varizes, não tem nenhuma relação com a doença de varizes que a gente tem nas pernas, por exemplo. São doenças diferentes.
Doutora, e quais são as causas mais frequentes? A senhora falou carregar peso. Pessoas que trabalham com excesso de peso, elas podem ter tendência a ter uma hemorroida?
Pode facilitar o surgimento das hemorroidas. A gente vê, é muito comum, esses malhadores, né, os pugilistas, halterofilistas. É lógico que nunca é um fator só, né? Existem vários fatores, mas são fatores que podem desencadear.
A alimentação, ela interfere na hemorroida? Pessoa que tem hemorroida não pode comer pimenta, não pode comer tomate, porque é muito ácido. É verdade isso?
Na verdade, esses alimentos, eles são irritativos para o canal anal, assim como todo o trato digestivo. A gente sabe que pacientes que têm gastrite também não podem comer determinados alimentos pela irritação. E isso acaba também, o resíduo desses alimentos acaba também passando pelo ânus. Então, os alimentos ácidos, alimentos cítricos, né, tomates, condimentos em excesso, eles são, na verdade, irritativos para o canal anal. Não são a causa de hemorroida, mas eles podem irritar mais o canal do ânus. Aí a pessoa tem mais coceira, fica mais irritada, e aí a região fica irritada. Mas não é causa de doença hemorroidária, não. É mais um fator de irritação mesmo.
E quais os sintomas mais comuns da hemorroida?
Sangramento E o prolapso, né? A paciente sente aquela tumefação, é como se fosse um nódulo, né, no canal do ânus. São as queixas mais comuns, né? O paciente, às vezes, pode se queixar de coceira no ânus, né? Uma irritação, mas normalmente é sangramento e o prolapso. A hemorroida não dói, a hemorroida sangra, é o que a gente normalmente costuma dizer. Quando a hemorroida dói, é porque existe alguma complicação, que é a trombose, que é o coágulo que se forma dentro da hemorroida.
Vamos falar um pouquinho das complicações mais comuns, então, da hemorroida, doutora?
A trombose, ou então o encarceramento com o estrangulamento da hemorroida, ou seja, a vascularização fica interrompida, a ulceração forma feridas na hemorroida, úlceras, essas são as complicações mais comuns.
E a hemorroida, ela causa câncer?
Não, a gente pode ter câncer e hemorroida. Todos nós temos hemorroidas. Hemorroidas faz parte da anatomia normal, mas ela não é causa de câncer. O que normalmente a gente alerta muito paciente, que o paciente tem sangramento, ele tem que procurar o proctologista, porque a gente tem que tratar a hemorroida, mas a gente tem que descartar as causas, outras causas que levam ao sangramento, dentre elas o câncer de reto e de intestino. Então, a avaliação, ela consiste na avaliação da hemorroida e a gente, dependendo da história do paciente, da história da família, a gente tem que fazer uma avaliação do reto e ou do intestino grosso para investigar, na última das hipóteses, se existe algum fator relacionado a câncer. Mas a hemorroida não causou câncer, isso não existe.
Doutora, e é comum as pessoas sofrerem de hemorroida?
É muito comum. A gente pode dizer que 50% dos pacientes acima de 50 anos já tiveram alguma experiência em relação à hemorroida, doença hemorroidária. A gente fala que é uma das doenças mais comuns da humanidade.
E por que é comum acontecer hemorroida em mulheres que acabaram de ter bebê, as mulheres que tiveram a gestação?
Normalmente por conta do peso da criança, o peso da barriga, o peso da mulher. Isso faz com que a pressão sobre as hemorroidas aumente muito. E aí o retorno venoso dessas hemorroidas fica dificultado. Porque a vascularização da hemorroida tem conexão com a vascularização do abdômen. Então isso é muito comum, a gente, no fim da gravidez, a mulher, principalmente depois do parto, a mulher ficar com as hemorroidas aumentadas, ter complicações relacionadas a hemorroidas, principalmente por conta do peso do corpo.
E a doença é mais comum em homens ou em mulheres?
Não tem preferência em relação ao sexo. A gente vê muito mais mulheres no consultório, né? Mas não existe uma preferência em relação ao sexo, não.
E crianças, doutora, elas sofrem de hemorroida?
É muito difícil, não é muito comum. Sangramento na criança, a causa mais comum é fissura anal, que é como se fosse um corte no ânus. Mas hemorroidas nas crianças, isso não é muito comum.
Doutora, como que é feito o tratamento, hein? Hemorroida tem cura?
Bem, o tratamento, principalmente, já se inicia com alterações de hábitos de vida. Na verdade, é o mais importante, regularização do hábito intestinal. Então, aumentar a quantidade de fibra ingerida na dieta, aumentar a ingesta de líquido diária, evitar o papel higiênico, porque o papel higiênico é um irritativo para o canal anal, para o ânus. Tem que se iniciar dessa forma. Em alguns casos, quando as hemorroidas não são muito grandes e tem sangramento constante, mesmo com o paciente tendo um hábito intestinal regular, a gente tem alguns tratamentos que são feitos em consultório, como, por exemplo, a ligadura elástica, que são tratamentos rápidos, eles não são cirúrgicos e que resolvem no caso das hemorroidas menores. Algumas hemorroidas, que são aquelas que sangram, que ficam, que tem um prolapso grande ou que complicam, que são maiores, a gente acaba tendo que operar, que é a cirurgia para a hemorroida que a gente faz. Existe a cura? Existe. Mas normalmente o paciente tem que estar sempre tomando cuidado em relação aos hábitos intestinais, né? Depois de uma cirurgia, para haver um retorno da doença hemorroidária, é muito difícil. Pode ocorrer? Pode. Mas normalmente isso demora muito tempo. E aí a gente sempre fala que não costuma operar paciente que não tem o hábito intestinal regular, porque depois da cirurgia a gente acaba tendo problemas com o paciente, né? Mas que a cura, depois de uma cirurgia, a gente pode dizer que é a cura da doença hemorroidária.
Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Tá, obrigada a vocês.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Na primeira parte do programa, conversamos com o Dr. Marcelo Muniz, que é neurologista, sobre cefaleia em salvas. E atendemos a ouvinte Sebastiana Martins Pinheiro Santana, de Dois Irmãos, no Tocantins. No segundo bloco do programa, conversamos com a doutora Daniele Franco e Couto, que é proctologista, sobre hemorroida. E atendemos a ouvinte Eliene Silva Xavier de Albuquerque, de Arame, no Maranhão. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.